3.2. Isso é cinema indígena, falado na nossa língua.
No ano de 2017, durante a 21ª edição do Festival Fórum DOC, nota de rodapé, 142. Certamente o Fórum DOC é um dos mais importantes festivais de filmes etnográficos do país. Desde a sua primeira edição, no final dos anos de 1990, vem apresentando a diversidade de produções e estéticas constituídas no âmbito do gênero e abrindo espaço para que realizadores das mais diversas origens apresentem suas obras. Fim da nota. Divino Tsereu Ahu e Bernard Belisário. Nota de rodapé, 143. Bernard Belisário, além de estudioso do cinema indígena, é também um realizador que desenvolve parcerias com diferentes coletivos e cineastas indígenas. Desde 2018, é docente da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Fim da nota. Fizeram a primeira projeção pública do documentário Wai Ahini, de 2017, uma proposta de releitura do filme Wai Ahini, O Poder do Sonho, de 2001.
Sendo o ritual do Aiá uma cerimônia executada em intervalo de aproximadamente 15 anos, esse último filme foi feito a partir dos registros realizados no calendário cultural do ano de 2015. Nota de rodapé, 144. Segundo Divino, o filme anterior, o Aiá Rini, O Poder do Sonho, foi captado durante a execução do ritual no ano 2000 e finalizado em 2001. Fim da nota. Com uma proposta, em certo sentido, provocadora, o filme convida o espectador a emergir no universo chavante. Aos olhos da plateia, são exibidos planos fílmicos dilatados em sua duração temporal, imagens-registro que desnudam sequências inteiras do ritual sagrado. Isso é cinema indígena, falado na língua chavante, assevera seu realizador. Apresentado para um público formado majoritariamente por não indígenas, o filme, falado no idioma chavante e propositalmente sem legendas, por certo, provocou um relativo estranhamento para parcela considerável dos espectadores que lotavam a sala Humberto Mauro. Nota de rodapé: 145. O Cine Humberto Mauro, localizado no Complexo Cultural Palácio das Artes, em Belo Horizonte, Minas Gerais, é um importante equipamento cultural da região, além de uma substancial janela de exibição para o cinema alternativo e independente. Fim da nota. Por outro lado, significou em grande medida uma experiência fílmica diferenciada, já que a audiência, por não se comunicar verbalmente com o filme, foi levada a uma imersão espiritual no domínio imagético. Com 2 horas de duração e sem nenhuma palavra ou legenda em português, exceto um tímido conjunto de caracteres que aparece logo no início do filme, a projeção impôs um silêncio quase que absoluto, desafiando a plateia na assimilação do complexo ritual a partir da relação que estabelecia com os estímulos das imagens, do som direto, dos longos planos-sequência e da edição minimalista do filme. Senti que o público, levado a esse outro universo, vivenciou nas imagens o sacrifício sagrado dos personagens que, expostos ao sol extremo, desfaleceram coletivamente no auge do ritual. Nota de rodapé: 146. Segundo informações obtidas em conversas com uma de minhas fontes, o desmaio durante o ritual do Waiá, acontece em 2 diferentes momentos. O primeiro envolve o grupo Wederhoriwa, grupo da Borduna, cuja ocasião de desmaio é chamada ritualmente de Wederhoriwaipari, desmaio do grupo da Madeira. Na sequência, geralmente logo no outro dia, é a vez do desmaio do grupo Umhetedewa, grupo da Cabaça, sendo seu ato ritual denominado Umhetedewaipari, desmaio do grupo da Cabaça. Fim da nota. Segundo a prática chavante, o Aiá, enquanto ritual sagrado,
proporciona aos participantes um contato com forças sobrenaturais. Na percepção de divino, o objetivo da passagem pelo ritual é sofrer para adquirir toda a força que precisa para a sua vida. Durante o desmaio, os velhos observam e avaliam aqueles que serão os indivíduos com potência, para desenvolver a especial e valorizada capacidade de sonhar e, consequentemente, curar por intermédio do sonho. Quanto maior o tempo em que a pessoa permanece desacordada, maior será a sua predileção e, consequentemente, a valorização emitida pelos velhos. De outra parte, as mães e as madrinhas agem desesperadamente com a finalidade de trazer os iniciados à consciência. Além do impactante choro ritualizado, são lançadas grandes quantidades de água sobre as cabeças dos iniciados para que os mesmos retornem ao estado de lucidez. Naquela exibição, quando o último caractere dos créditos deixou a tela, a plateia se dividiu entre reações mais contidas e manifestações calorosas. Tocado com as energias emanadas naquele espaço, senti que a provocação de divino ocasionou diferentes afetações em seu público. Ao reivindicar para seu filme o status de um característico cinema indígena, divino reafirma peremptoriamente a política de identidade em sua trajetória enquanto produtor de bens simbólicos. A outorga pretendida encontra ressonância na fala dos velhos, guardiões ativos da sabedoria ancestral Xavante e principais personagens do filme. O seu cinema, ao buscar como fonte de inspiração seus mestres ancestrais, quer subverter grande parte daquilo que ele mesmo aprendeu nas academias por onde perambulou, imprimindo na imagem movente uma nova sensibilidade, um processo de relação. Ao expor um público não indígena às suas longas tomadas, ele incorpora uma forma de conto característica de seu povo, em um tempo rítmico desconcertante aos olhos e ouvidos de uma audiência educada sob a égide do cinema ocidental. Em outros termos, essa modulação acentua, em grande medida, a influência de protocolos externos, próprios da dinâmica gregária Xavante, na materialidade do filme, configurando, dessa forma, a influência do fora de campo, no arranjo constituinte da narrativa. Com esse gesto, Tsereu Ahu e Belisário marcam um ato de desobediência estética, levando o espectador para a experiência da intensidade do viver Xavante, e com isso reafirmam a singularidade Xavante, contrariando política e discursivamente o estereótipo do índio genérico exaustivamente explorado nas narrativas colonizadoras. Não obstante, a projeção, na sala lotada por espectadores ávidos pela fruição do filme, talvez tenha desconstruído parte das expectativas do público ao apresentar uma estética alternativa que poderia ser referendada como algo próximo a uma estética decolonial, capaz de instaurar fissuras nas estéticas imperiais. Nota de rodapé. 147. 2010, página 24. Fim da nota. O autor, Walter Mignolo, argumenta que essa condição de afronta aos padrões que remontam a um processo de colonização no campo da arte se efetiva em gestos de enfrentamento aos modelos consolidados como referência estética. Pensando na perspectiva da crítica da arte, Mignolo argumenta nos seguintes termos: La decolonización estética es una de las tantas formas de desarmar ese montaje y construir subjetividades decoloniales. Nota de rodapé. 148. Idem ibidem. Fim da nota. Por sua parte, a pesquisadora Faye Ginsberg, ao problematizar a percepção de estética tendo como referência a diversidade de filmes produzidos por realizadores nativos, apresenta a noção de embedded aesthetics, uma abstração que pode ser traduzida como estética incorporada. Com essa proposição, a autora se associa à ideia de que nas produções indígenas a estética pode ser pensada menos como um discurso cunhado na qualidade técnica das imagens e, mais apropriadamente, como componente inscrito na ordem das relações sociais. Com isso, pode-se aventar o seguinte desenlace. O que está fora da tela é muito importante ou quase tão importante quanto o que está na tela. Nota de rodapé. 149. Ginsburg, entrevista a Brasil e Gonçalves, 2016, página 570. Fim da nota. Tal pressuposto, defende a autora, imprime uma alteridade radical que, em última instância, confronta conjecturas e preceitos estabelecidos sobre a imagem movente e suas narrativas. Voltando à exibição do documentário de Divino e Belisário no Fórum DOC, essa dedução parece ganhar frações de sentido quando, no plano da montagem, constituída com a predominância de longos planos-sequência, pode-se intuir uma relação com uma prática oral adotada pelos velhos que contam, deitados em suas esteiras, durante horas a fio, tanto a história pregressa de seu povo quanto as pautas políticas relevantes para a comunidade local.
Insistindo um pouco mais nesta questão, postulo que o ocultamento proposital de fases do ritual, cujo acesso é restrito a alguns homens chavante, isso fica bastante evidente no registro do Darini, está necessariamente vinculado ao crivo que os velhos imprimem para essas narrativas. Aliás, diante de meticulosas regras sociais, algumas dessas cerimônias secretas sequer podem ser filmadas. Em outros termos, pode-se argumentar que essa opacidade está inscrita em uma estética proibitiva, tanto para o espectador externo, quanto para mulheres, crianças e outros atores no âmbito local. Sendo assim, a estética incorporada nesses filmes não entrega particularidades desautorizadas por um rígido controle cultural. Este aspecto flerta com uma situação já apontada por Ginsburg. Nota de rodapé, 150, 1994. Fim da nota. A partir da análise das produções de aborígenes Hopi, na qual a autora chega à conclusão de que os filmes são propositalmente opacos e restritivos ao domínio daqueles que conhecem os protocolos da cultura Hopi. Pois bem, voltando à exibição empreendida na Sala Humberto Mauro, insinuo um ponto de ligação com a proposta dos aborígenes australianos, ou seja, a questão é justamente a de demonstrar que nem tudo está disponível para ser apreciado, visto e compreendido pelo olhar ocidental. Nota de rodapé. 151. Ginsburg, entrevista a Brasil e Gonçalves, 2016, página 572. Fim da nota. Ademais, cabe lembrar que, em Wayahine, de 2016, Divino assumiu um protagonismo mais relevante na montagem quando o comparamos aos outros filmes que também abordavam o mesmo cerimonial. Nos filmes anteriores, que tiveram grande circulação em diferentes festivais, o processo de edição foi assumido, em variados graus, por não indígenas. Com isso, quero chamar a atenção para o fato de que, naqueles, a influência do olhar não indígena ficava mais latente, intervindo nas escolhas dos planos, nos enquadramentos e no ritmo da montagem, ou seja, há o indício de uma forte presença do olhar externo influenciando a tessitura da narrativa. Por outro lado, no documentário de 2017, o que sobressai são as escolhas estéticas propostas a partir das percepções de Divino. Abrindo mais um parêntese, não posso deixar de registrar que a participação de Divino no processo de edição dos filmes, em que apresenta-se como realizador, não tenha sido relevante. Outro sim, a participação direta em todas as etapas de suas obras pode ser entendida como uma metodologia sempre utilizada por ele. No entanto, é possível deduzir que, quando Divino passa a ter o domínio do processo de edição e instaura sua própria montagem, emerge um diferencial importante nos resultados, o que implica,
em uma narrativa que certamente é envolvida por um estilo diferenciado que substitui, entre outros recursos, o corte rápido e implementa um ritmo singular à forma de apresentar a diegese da obra. Por fim, insisto na seguinte dedução. Usando o cinema como mediador na relação com não indígenas, Divino afirma uma cultura que é própria do seu povo, rompendo com uma lógica homogeneizante, típica da herança de certo colonialismo que, por não conseguir ter exterminado fisicamente os povos nativos, empenhou esforços para destituí-los de sua singularidade, arquitetando a noção de índio genérico. Legenda, figura 08, sequência do desmaio cerimonial durante o ritual Darini.
Audiodescrição da composição de cenas do filme Wayahini. Descrição geral. Composição fotográfica em orientação horizontal, organizada em uma grade de 4 quadros menores separados por bordas pretas. As imagens apresentam frames do documentário Wayahini, de 2016, registrando a sequência do desmaio cerimonial durante o ritual indígena Darini. Descrição detalhada por quadrante. Superior esquerdo, plano geral de uma fileira de homens indígenas dispostos diagonalmente em um pátio de terra batida. Muitos estão sem camisa, usando calções vermelhos ou azuis e colares rituais de algodão branco. Dois homens em destaque no primeiro plano à direita possuem pinturas de urucum vermelho no abdômen e no peito. O homem mais à frente veste calção preto e olha fixamente para o lado.
Superior direito, plano aberto mostrando a continuação da fila que descreve uma curva no terreno. Um homem em destaque, vestindo calção vermelho, está em uma posição dinâmica de movimento, inclinado para a perna frente como se estivesse em meio a um passo de dança ou salto. O céu está azul e límpido, com vegetação ao fundo. Inferior esquerdo, momento do desmaio cerimonial. No centro do quadro, um homem de calção vermelho está caído de costas no chão de terra. Outros participantes do ritual movem-se ao seu redor em um ambiente de intensa movimentação e poeira suspensa. Em primeiro plano à direita, vê-se a perna e parte da veste azul de uma pessoa que observa a cena. Inferior direito. Plano médio focado na assistência após o desmaio. Um jovem indígena está sentado no chão. Uma mulher anciã, vestindo blusa branca e saia escura, inclina-se sobre ele, tocando seu joelho em um gesto de cuidado. Um homem agachado atrás do jovem segura uma corda de fibra vegetal que está ao redor do pescoço e ombros do rapaz. No canto inferior direito, uma criança de camiseta amarela observa a cena de costas para a câmera.
Ambiente e composição. A luz solar direta cria sombras fortes e destaca as cores vibrantes do urucum vermelho e das vestes contra o tom terroso do solo. A sequência enfatiza a dimensão física e sagrada do rito, reafirmando o cinema como um dispositivo que teoriza sobre o sentido do audiovisual como ato de resistência.
Fonte: frames do filme Wayahini, 2016.